Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, começa aqui mais uma emissão em português da Voz da América a transmitir desde os seus estúdios em Washington. Esta é a emissão do domingo 7 de junho de 2015, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. Estamos a transmitir desde Washington em ondas curtas nos 3630 e 15720 kHz, onda média, nos 1530 em FM através dos afiliados em Bissau, Praia, Maputo, Nampula, Quelimane e Beira, bem como em São Tomé e Príncipe e ao vivo na internet em voaportugues.com. Também pode acompanhar-nos através do telemóvel portugues.com. Na emissão de hoje teremos as notícias que marcam este domingo, a grande reportagem com o Quinta Chaliongo, também doutora Nídia e temas da saúde e ainda a conversa com um dos nossos ouvintes. Mas para já, as notícias deste domingo.
Domingo 14 de junho de 2015, emissão do Estúdio 8, como sempre, da Voz da América, na leitura do noticiário Paulo Oliveira. Na técnica temos hoje Joe Gill. A Polónia indicou estar a negociar com os Estados Unidos a instalação permanente de equipamento militar norte-americano dentro da sua fronteira, como parte de um plano americano de reforço no leste da Europa e nos Estados do Báltico para dissuadir uma possível invasão russa. O ministro da Defesa da Polónia indicou que o plano prevê que os Estados Unidos instalem tanques de combate e outro equipamento militar na Polónia. O ministro polaco indicou ter debatido o mês passado o plano com responsáveis norte-americanos aqui em Washington, tendo-lhe sido assegurado uma decisão dentro em breve. Se o plano for aprovado pelo secretário da Defesa Ash Carter e o presidente Barack Obama, os Estados Unidos vão armazenar viaturas de combate e posicionar cerca de 5 mil tropas em vários países dos Bálticos, na Roménia, Bulgária e Polónia, e possivelmente na Hungria, países que outrora faziam parte da esfera de influência soviética. Um tribunal sul-africano proibiu temporariamente o presidente do Sudão do Sul de sair do país, na sequência de um pedido de detenção por parte do Tribunal Penal Internacional. O governo sudanês assegurou que a visita do presidente Omar al-Bashir à África do Sul decorre normalmente e que ele regressará a Khartoum depois da cimeira da União Africana, apesar da decisão judicial impedindo a sua saída. O Tribunal Sul-Africano proibiu temporariamente o presidente do Sudão de sair do país na sequência de um pedido de detenção por parte do TPI. Ainda assim, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão, Kamal Ismail, garantiu que o presidente regressará ao país assim que terminar a principal sessão da cimeira da União Africana que decorre na África do Sul. Três senadores do Partido Republicano encontraram-se no sábado com entidades superiores cubanas em Havana, tendo um dos legisladores indicado que a abertura de uma embaixada dos Estados Unidos naquela ilha estava iminente. Os senadores Jack Flake, Susan Collins e Pat Roberts constituíram uma de várias delegações do Congresso americano que se deslocaram a Cuba desde o anúncio em dezembro passado feito pelos dirigentes de Washington e de Havana no sentido de restaurar as relações diplomáticas. O primeiro vice-presidente cubano Miguel Díaz-Canel e o ministro dos Estrangeiros Bruno Rodrigues, bem como a negociadora Josefina Vidal, estiveram entre as autoridades que se encontraram com os senadores americanos. Este continua a ser um serviço informativo da Voz da América em português. A nossa emissão pode ser escutada, como sempre, na internet em voaportugues.com ou ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau com a rádio Pijikati e em Cabo Verde com a rádio comercial da Praia. E percebemos agora o noticiário deste domingo, o dia 14 de junho de 2015. E vamos falar de um acordo que foi assinado ontem sábado entre Moçambique e São Tomé e Príncipe para reativar as relações de cooperação entre os dois países e os povos, segundo anunciou a Agência de Informação de Moçambique, AIM. Os dois países assinaram um acordo para formar uma comissão mista de cooperação, isto à margem da 25ª Cimeira da União Africana que decorre na África do Sul. O acordo surgiu mais de 30 anos depois dos dois países terem assinado um acordo geral de cooperação, em 1981, e incluiu sobretudo as áreas da educação e da saúde, particularmente a formação de quadros santomenses em diversas instituições moçambicanas. Um dos mais conceituados hospitais da Coreia do Sul, na capital, suspendeu parcialmente as operações após o Síndrome Respiratório do Médio Oriente, MERS, ter-se alojado nas suas instalações. O presidente do hospital afirmou numa conferência de imprensa que o hospital suspendeu as operações cirúrgicas que não sejam urgentes e não aceitará novos pacientes. A mesma fonte acrescentou que não vão ser permitidas visitas e no dia 24 decorrente irá decidir sobre a continuação da própria suspensão. A notícia registra-se na altura em que o Ministério da Saúde indicava a ocorrência de mais 7 casos de doença, 4 dos quais naquele hospital. Milícias curdas aproximam-se de uma localidade controlada pelo Estado Islâmico, situada ao longo da fronteira da Síria com a Turquia, numa ofensiva visando aquele grupo militante. A recuperação de controle de Tal Abyad pode constar uma via para os combatentes e os seus abastecimentos. Milhares de sírios fugiram em antecipação de combates ao longo da fronteira norte face ao avanço dos elementos curdos. O porta-voz da milícia curda encorajou os potenciais refugiados a mudarem-se para cidades do interior, tal como Azakak, em vez de abandonarem o país. Recordando as principais notícias deste domingo, o dia 14 de junho, a Polónia indicou estar a negociar com os Estados Unidos a instalação permanente de equipamento militar americano dentro da sua fronteira, como parte de um plano norte-americano de reforço do leste da Europa e dos Estados do Báltico para dissuadir uma possível invasão russa. Um tribunal sul-africano proibiu temporariamente o presidente do Sudão do Sul de sair do país na sequência de um pedido de detenção por parte do Tribunal Penal Internacional. 3 senadores do Partido Republicano encontraram-se no sábado com entidades superiores cubanas em Havana, tendo um dos legisladores indicado que a abertura de uma embaixada dos Estados Unidos na ilha estava iminente. Os senadores Jeff Flake, Susan Collins e Pat Roberts constituíram uma das várias delegações do Congresso que se deslocaram a Cuba desde o início de dezembro, feito em dezembro pelos dirigentes de Washington e Havana no sentido de restaurar as relações diplomáticas.
Obrigado, Paulo Oliveira. Foram as notícias que marcam a atualidade neste domingo. Continuação de um sábado na companhia da Voz da América desde Washington.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Esta é a Voz da América e agora no tema deste domingo, Pedro Dias fala-nos sobre a obra do fotógrafo Paulino Damião, mais conhecido por 50, que está em exposição no Salão Internacional da União Nacional dos Artistas Plásticos em Luanda. São 28 quadros que retratam o local onde ele nasceu, Nambuangongo, na província do Bengo. O cotidiano das pessoas, edifícios degradados, uma localidade sem asfalto. Um lugar que parou no tempo, mas não nas fotos de Paulino Damião. A reportagem com o Pedro Dias.
De 12 de maio a 11 de junho, aconteceu em Luanda a 4ª edição Vidro Fotografia 2015, no Salão Internacional da UNAP, União Nacional dos Artistas Plásticos. A iniciativa, da Vidrul, vidreira de Angola. As exposições foram individuais. ZAN fez abertura até ao dia 26 de maio. Seguiu-se depois Caiesua até o 1 de junho, 1 de junho. Na sequência, no dia 2, Paulino Damião, o Cota 50, como é carinhosamente tratado, expôs 28 fotos retratando a sua terra natal, Nambuangongo, uma das localidades da província do Kwanza Norte. O ponto de partida, onde tudo começou a ser erguido, Nambuangongo. Um local em degradação, edifícios a desmoronarem, sem asfalto, casas esquecidas pelo tempo ou pelos homens do poder. A população vive de uma agricultura de sobrevivência, do campo para o mercado ou para a panela. Paulino Damião retrata em cada foto o cotidiano da vida da sua gente em Nambuangongo.
Isso está desmoronando, né? Porque a sede de Nambuangongo não é aqui, é 17 quilômetros daqui. Então, mas como esse é um trabalho meio cultural, meio da minha criação, eu prefiro ir no sino e fonte, não é? Onde, fora do asfalto. Aqui é fora do asfalto.
É, mas a finalidade deste trabalho qual é?
Tenho na cabeça repor um jornal de documento, posso dizer. A finalidade é...
Sim, o que é que passou pela cabeça para fazer é tirar essas fotografias?
Eu tiro sempre essas fotografias. Cada vez que eu vou numa grande cidade, tiro fotografias. Vou no campo, tiro essas fotografias. E na mídia vou lá passando, tem um montão dessas fotografias. E selecionou-se algumas, que foi fazer uma apresentação. Agora cada um entende o que quiser das fotos.
Este é o cotidiano. O que é que fotografou? O que é que fotografou?
O cotidiano. As crianças saem da lavra. Cada familiares que passam levam um caixa de banana. Aquele senhor vai para a lavra, né, para o sustento da sua vida. Aquela senhora está na fazenda do Kikwanga, porque o café lá desapareceu. Podemos ter muito café, né, mas já não há só cultivo de banana, mandioca, de feijão, mas para o consumo. O consumo só de... para fins comerciais, e aquelas duas, tá? Com água, sem água, aquilo é. No tempo, no, eu digo, meus avós não conheceram aquela rocha, porque os rios eram cheios, né? Se formos o caudal, que os velhos em qualquer rio conhecemos, não é.
Os rios eram cheios, agora baixou o caudal.
O caudal desaparece aqui, se for lá daqui a 2 meses, já é cacimba. Ali onde está aquelas crianças a nadar, se voltar lá daqui a 2 meses, o menino é cacimba. Então, pronto, são imagens bonitas, que dá para botar tudo na estrada. E tem problema de asfalto e aquela nuvem, como se chama isso, de borboletas, né? São fotos que foram selecionadas e que é para mostrar fora do campo. E ali é a administração, onde foi a administração da... que foi quando, do tempo colonial, passou a ser quartel depois para todo tipo de tropa que passou por aí. E está assim, dizer que para mostrar a vivência, a cultura e tudo, para simbolizar o Nambuangongo todo. Né?
Nambuangongo parece ter parado no tempo. A prova é a igreja da Nossa Senhora da Assunção, sem teto, sem portas, sem a sua santa no lugar que devia estar, as paredes despidas da igreja mostram as suas costelas e os blocos ordenados na década 50 do século 20.
Sim, não, só queria mesmo nesse edifício, porque hoje subimos para ir porque hoje temos a grande centralidade. E nos campos também estão a fazer grande, pequena centralidade, né? As administrações estão a mudar. E como as coisas vão desaparecer, tudo que é velho vai desaparecer, vamos ficar com coisas novas. Como vejo Luanda, qualquer dia é uma cidade de vidro, né? Quem passou a marginal hoje não é a mesma. A gente precisa, qualquer fotógrafo que pensa como eu, temos que acreditar que se passarmos uma coisa agora, a voltar, eu devia ter fotografado. Porque já levaram, já nunca mais volta. É só isso.
Esses edifícios, pelo menos, estão a correr risco de desaparecer. Pelo menos a igreja, vejo, está muito degradada e com o seu tempo vai ser demolida.
Bem, acho que já nisso não falta na cabeça, acho que mas essa demolir essa igreja é um pecado. Essa igreja.
Como é que chama essa igreja?
Nossa Senhora da Assunção. Acho que é dos anos 53 a 58,
1953.
Sim, acho que os 40 e tal, a Igreja Católica no Norte, acho que foi muito mais tarde. A primeira parece que é de 48, estava aí. Depois, demoliram, que era de capim, depois fizeram uma de bloco sem queimar, não queimado. E conheci já pequenino a outra igreja que era só de blocos não cozidos. Depois é que se fez esse tipo de tijolinhos queimados.
Paulino Damião, o Cota 50, vive da fotografia há mais de 40 anos. Nos anos 60, começou a aprender a arte pela mão do cabo do exército português Amílcar, em Nambuangongo. Com o passar dos anos, da proclamação da independência de Angola em 1975, da partida do interior para Luanda, começa a trabalhar nas edições Novembro, Jornal de Angola, em 1976, até aos nossos dias. A primeira exposição do fotógrafo parece ter beliscado algumas pessoas. Segundo o artista, há gente que pensa que os 28 retratos têm uma intenção política. 50 reais e diz que não, não há qualquer intenção política. Faz apenas da fotografia o seu dia-a-dia.
Aqui no atual município, aqui foi posto da administração, depois ficou o quartel, a administração está a 17 quilômetros daqui.
Então esta zona como é que se chama que fotografou?
É Nambongo, é tudo zona de Nambongo, eu dei o nome de Nambongo porque é na dentro da área de Nambongo.
Mas esta parte, dentro de Nambongo, como essa parte como é que se chama?
É o ponto principal, o colono fez 6 meses para chegar nesse sítio, Nambongo, e o ponto era aqui. Aqui é o ponto zero de Nambongo, que se estende a fronteira com Zaire, com Uís, com Bengo, né? Hoje que era de Luanda.
Fotografou, fez essas fotos sem qualquer intenção política?
Intenção política, não. Eu faço só o meu dia a dia. É o meu dia a dia. Não tem qualquer intenção política. E quem se aproveita dela, mas infelizmente aqui não temos quase monumentos nenhum aqui. Por exemplo, eu para expor essas fotos aqui, primeiro devia registrar, porque há muitas interpretações, por exemplo, em volta disso há muita interpretação. Né? Não é a intenção do dono. Né? Como o pintor faz um quadro abstrato. Então ele não tem lá nada. O que você pintou aqui? Não, mas ele sabe, ele tem que explicar. Mas fotorrealismo não tem explicação. Cada um olha e pá.
Porque aqui há certas limitações. Ou as autoridades é que não, autoridades policiais ou segurança de Estado, que não interpretam bem o papel de um fotógrafo, ou também há um conhecimento, sei que há uma associação de fotógrafos de Angola, do qual o Cola é o responsável.
Sim, sim,
há uma informação, há limites de dizer, não, você é fotógrafo, não pode fotografar isso, não pode fotografar aquilo. O sim, que é proibido, por exemplo, aqui em Luanda? O que é proibido fotografar?
Fardados, unidades militares, estabelecimentos públicos, assim, de abuso, não pode. Que não fez nenhuma foto da minha. Isso tinha a ver com foi pelo descuido, né? mas tem que mostrar a área só, fora, porque isso não devia aparecer. Porque não pode, que já houve um descuidozinho.
Instituições públicas não pode tirar?
Não. Se tem, para entrar na sua casa tem que pedir autorização, né? Então é só isso.
Na primeira pessoa, Paulino Damião, o Cota 50, conta como tudo começou. A arte da fotografia, antes da liberdade dos angolanos. No período colonial, após a morte dos pais, foi refém da tropa portuguesa. Durante este período, os primeiros passos foram dados até a experiência de comprar uma máquina fotográfica e tirar as primeiras fotografias. O futuro começava a ser traçado.
Passei por momentos vários de arte. E depois, passei a fotografia, depois do Jornal de Angola, sabe, passa a minha vida, o dia a dia, a fotografia, não posso andar sem máquina.
Mas essa arte, quando é que começou a fotografar?
Nos fins dos anos 60.
Depois de estar aqui em Luanda?
Não, lá eu andava com a tropa, como criança do quartel. Né? Ele tinha pintores, tinha todas as artes. Né? E há um que pintava, comecei a me apaixonar, já tentei pintar um bocado. E depois tinha lá um fotógrafo, comecei a aprender a fotografia com o tempo aquele de. Não nem chama analógico, era artesanal mesmo, de película, que se fazia com papel e a película. E fui desenvolvendo até a. O ampliador, hoje estamos nas máquinas digitais.
Como é que se chamou esse português que era militar naquela zona?
Amílcar, acho que era Amílcar.
Amílcar quê?
Amílcar. Nunca vi a associação do nome dele, só sei que era Amílcar. Ele era de um cabo lá que me cuidava, havia um Gomes que pintava. Então ele ficava muito admirado quando como estava uma criança, ele pintava e eu não ia fazer com as tintas dele. Eu pintava com as tintas de folhas de tomate, cascas de uma árvore que temos lá, que tem de várias cores, flores. Então ele ficava muito admirado. Depois ensinei-lhe a pintar cabaças. Ele pintava, mas eu, depois os objetos eu inventava aquilo que ele fazia, como uma criança fazia um carrinho de sabão. Carrinho, hoje já as crianças hoje não conhecem o carrinho de sabão. E eu brincava que ele estava uma criança isolada e fazia. Então quando vim para Luanda, fui para outras profissões, o tio que me cuidava, que tinha que fazer o desejo dele. Mas nunca me perdi aquela vontade de querer ser fotógrafo. Então comecei a fazer caixa, conheci ideias de brinquedo, depois comprei uma maquininha baratinha, fui trabalhando, comecei a fazer. Depois fiz minha fotografia já, com rolo. Com rolo, naquele tempo era o rolo.
Com que dinheiro é que comprou uma máquina?
Não, trabalhava numa oficina. Trabalhava numa oficina e trabalhava na serralheria civil. E então aquele dinheiro que eu ganhava era muito pouco. Naquele tempo era. Nosso primeiro movimento foi seis cultos. Seis, foi subindo, fui trabalhando em vários sítios. E depois, nos anos 67 e 8, comecei a fazer mesmo já fotografia. E fotografava, brincava com meus primos, né? Veio o Cotonoca, íamos ao Cotonoca ver, depois eu fazia reportagem em casa, assim, e começou depois a sair mesmo fotografia. Então, o meu tio estava na cadeia, as primeiras fotos que ele recebeu lá eram fotos tiradas por mim.
Após a independência de Angola, a responsabilidade é maior. A vida é encarada de frente. O caminho tinha que ser percorrido por si mesmo. 50 passa pelo DIP, Departamento de Informação e Propaganda do MPLA. As portas são abertas a seguir pelo Jornal de Angola e ocupa o seu espaço.
Depois da independência, comecei a aprofundar, veio até as primeiras tropas, né? Quando entrou os movimentos, veio meus irmãos, que da parte dessa zona, e peguei-me com o meu irmão que era militar. E perguntou qual é a profissão dele, ele é militar só. Eu disse, não. Como tinha o DIP, entrei, ele trabalhava, estava no DIP quando tinha a possibilidade de fazer revelações, e eu fazia revelações, fui desenvolvendo. Pronto. Depois vim parar no Jornal de Angola.
Vidru Fotografia 2015, quarta edição, é uma oportunidade única para os fotógrafos angolanos estabelecerem-se cada vez mais como opinion makers que são, disporem as suas propostas e influenciarem o mundo da arte contemporânea angolana. 50 aproveitou a oportunidade, o convite, para a primeira exposição individual.
Participo em muita exposição, assim, de coletivas, né? E assim de empresas, assim, por exemplo, faço um curso de trabalho de formação, no fim a gente faz agora exposição, assim, de mostrar ao público que devia ser a imagem abstrata, a primeira é esta, que eu pensei em fazer imagens reais.
50 considera que a máquina fotográfica é a sua arma de combate, na missão de parar o tempo, num tempo em que tem que ser limitado. Nem tudo é para se fotografar. Paulino Damião chama a atenção daqueles que pensam que tudo deve ser fotografado e exibido.
É errado. Nem todo momento é para fotografar. Esse, por exemplo, esse que aparece no Facebook, para mim ainda não serve. Fotografa imagens, são minhas imagens de família, são minhas imagens.
Há limites também na fotografia?
E por exemplo, tantas vezes está a fotografar aqui, a pessoa que está de lá diz, você me fotografa, eu não conheço, como é que você vai fotografar aquilo que eu fotografo? Então tem uma intenção. Então, e por isso a foto é boa, mas muitas vezes é melindrosa.
Já teve caricatos, cenas caricatas, tirando a fotografia? Poderia relembrar aqui algumas, sei que teve?
Okay. Nem quero contar. Muitas. Nem quero. Mas é normal, quem gosta, quem brinca com no olho arde, né? Eu por isso assumo.
Mas há pessoas que interpretam mal essa arte,
sim,
de fotografar?
Muitas vezes, sim.
O artista da arte de fotografar aconselha aos que começam a percorrer a estrada da fotografia que na vida de um fotógrafo, ou para se atingir a categoria de mestre, há escalões para se conquistar.
Porque o fotógrafo tem escalões, né? Mas quem começa vai subindo,
Eu aprendi, me optei logo para o fotojornalismo, para onde fiquei. E alguns me envelhecem, naquele tempo era só estúdio, fotógrafo de estúdio, que é uma foto que eu gostaria também de trabalhar, mas já trabalhei, inventei o primeiro ampliador, eu mesmo que fiz, as banheiras, fazer a foto. E conheci mais hoje o jovem, coitado, vai ser difícil ter os conhecimentos do Eles são felizes, né? Hoje a foto é mais fácil. Antigamente tinha problema de tuberculose por causa de muito do químico. E hoje não. É, talvez é visão, problema de visão só por causa de muito tempo no computador. Mas antigamente era muito perigoso. Já quase os grandes fotógrafos dedicam a. Sobretudo os de laboratório, assim, tem muito problema com química.
50 recorda com saudade o passado a preto e branco, mas tem que se adaptar às novas tecnologias. Por isso, considera que parar é morrer, porque sabe que, no fundo, a arte continua.
Eu até quando invertei isso tudo a preto e branco. Mas invertei hoje, por causa da cor, lutou-se para a cor. Eu pintava, as minhas primeiras fotos até pintava a lápis. O líquido que a gente aplica, o lápis de cor a gente esfrega no papel, depois com o algodão dávamos as cores. Hoje é a foto mais pesada. Por exemplo, há pouco tempo, há menos de um mês, fui ver uma exposição de um dos maiores fotógrafos, o Sebastião Salgado, ele tirou o chapéu.
É uma arte.
Uma arte. Eu, por exemplo, se eu dedicar foto, fazer essas fotos de motivos políticos, não gosto. É, só para criar sarna.
Ok, vamos esperar a próxima. Essa é a primeira exposição individual. Vamos esperar outras exposições.
Sim, quando viver. Ok. O homem não para.
Aguardaremos. É. Ok. Parar só com a morte.
Sim. O homem não morre. Enquanto, por exemplo, eu acho que não demora, porque enquanto passarmos a geração, não, a nossa arte vai continuando, o nosso nome continua. Mas nós acabamos.
Paulino Damião. O Cota 50 e a exposição fotográfica Nambuangongo. 28 fotos estiveram expostas no Salão da UNAP, retratando o cotidiano da terra natal do fotógrafo Nambuangongo. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Angola continua a falar só e Angola continua a falar muito. É na Voz da América, às sextas-feiras, das 17h30 às 18h30. O sucesso deste programa é o resultado dos telefonemas, perguntas e opiniões dos nossos ouvintes e das respostas de um convidado especial. Por isso, queremos continuar a encorajar os ouvintes a inscreverem-se para participar grátis neste programa da Voz da América, enviando por SMS o seu nome e número de telefone para o nosso telemóvel em Luanda, 932-348698. Caro ouvinte, participe. Estamos à sua espera para mais um Angola Fala Só, sexta-feira.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Os ouvintes aproveitam para informar que podem ver e escutar as manchetes do Dia de África em vídeo de segunda a sexta na nossa página voaportugues.com. É o Voa 60 África. E duas vezes por semana podem também ver Voa 60 América com as manchetes americanas. Esta é a Voz da América, transmitida em português, 14 de junho, domingo. Votos de um excelente dia na nossa companhia. Não esqueça que pode seguir-nos também no Facebook, no Twitter e no Instagram. E também agora pelo WhatsApp. O nosso número, mais um, 908-652-4584, na apresentação Álvaro Lugero Andrade. amigo ouvinte, está a acompanhar a Voz da América em português. Estamos a transmitir desde Washington, continuação de um bom domingo. Transmitimos em onda média nos 1530 e ondas curtas nos 13630 e 15720. Pode seguir-nos também na internet. Estamos em FM, em Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Moçambique e Guiné-Bissau. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Após as notícias do mundo, vamos ter saúde com a doutora Nídia e o Correio do Ouvinte. Mas primeiro, vejamos aqui então o ponto da situação do que se passa hoje pelo mundo. São as notícias com Paulo Oliveira.
Obrigado, Álvaro. Boa noite, ouvintes. Estúdio 8 da Voz da América. A assistência técnica é de Joe Gill. A apresentação do noticiário é do Paulo Oliveira. A Polónia indicou estar a negociar com os Estados Unidos a instalação permanente de equipamento militar americano dentro da sua fronteira, como parte de um plano de reforço do leste da Europa e dos Estados do Báltico para dissuadir uma possível invasão russa. O ministro da Defesa da Polónia indicou que o plano prevê que os Estados Unidos instalem tanques de combate e outro equipamento militar na Polónia. O ministro polaco indicou ter debatido mês passado um plano com os responsáveis norte-americanos aqui em Washington, tendo sido assegurado que uma decisão será tomada dentro em breve. Se o plano for aprovado pelo secretário da Defesa Ash Carter e o presidente Barack Obama, os Estados Unidos vão armazenar viaturas de combate e posicionar cerca de 5 mil tropas em vários países do Báltico, na Roménia, Bulgária e Polónia, e possivelmente na Hungria, países que outrora faziam parte da esfera de influência soviética. Um tribunal sul-africano proibiu temporariamente o presidente do Sudão de sair do país na sequência de um pedido de detenção por parte do Tribunal Penal Internacional. O governo sudanês assegurou que a visita do presidente Omar Bashir à África do Sul decorre normalmente e que ele regressará a Khartoum depois da cimeira da União Africana. Um tribunal sul-africano, recordamos, proibiu temporariamente o presidente de sair do país, isto na sequência do pedido de detenção por parte do TPI. Ainda assim, o ministro dos Negócios Estrangeiros do Sudão, Kamal Ismail, garantiu que o presidente regressará ao país assim que terminar a principal sessão da cimeira da União Africana na África do Sul. Três senadores do Partido Republicano encontraram-se ontem sábado com entidades superiores cubanas em Havana, tendo um dos legisladores indicado que a abertura de uma embaixada dos Estados Unidos naquela ilha estava iminente. Os senadores Jeff Flake, Susan Collins e Pat Roberts constituíram uma das várias delegações do Congresso dos Estados Unidos que se deslocaram a Cuba desde o anúncio em dezembro passado feito pelos dirigentes de Washington e de Havana no sentido de restaurar as relações diplomáticas. O primeiro vice-presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Bruno Rodrigues, bem como a negociadora Josefina Vidal, estiveram entre as autoridades que se encontraram com os senadores norte-americanos. Este é um serviço informativo da Voz da América em português. A emissão pode ser escutada, recordamos, na internet em VOA português e ainda no telemóvel em m.voaportugues.com. Emitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, na Guiné-Bissau, com a rádio Pinjiquiti e em Cabo Verde, com a rádio comercial. Prosseguimos com o noticiário deste domingo, dia 14 de junho de 2015. Foi assinado ontem entre Moçambique e São Tomé e Príncipe um acordo para reativar as relações de cooperação entre os dois países e povos, segundo informou a AIMA, a Agência de Informação de Moçambique. Os dois países assinaram o acordo para formar uma comissão mista de cooperação, isto à margem da 25ª Cimeira da União Africana, que decorre na África do Sul. O acordo surgiu mais de 30 anos depois dos dois países terem assinado um acordo geral de cooperação, este em 1981, que inclui sobretudo as áreas de educação e saúde, particularmente a formação de quadros santomenses em diversas instituições moçambicanas. Um dos mais conceituados hospitais da Coreia do Sul, na capital, suspendeu parcialmente as operações cirúrgicas após o síndrome respiratório do Médio Oriente ter-se alojado nas suas instalações. O presidente do hospital afirmou numa conferência de imprensa que o hospital suspendeu as operações cirúrgicas que não sejam urgentes e não aceitará novos pacientes. A mesma fonte referiu ainda que não vão ser permitidas visitas e que no próximo dia 24 do corrente irá-se decidir sobre a situação da suspensão. A notícia ocorreu na altura em que o Ministério da Saúde sul-coreano indicava a ocorrência de mais 7 casos da doença, 4 dos quais naquele hospital. Milícias curdas aproximam-se de uma localidade controlada pelo Estado Islâmico, situada na fronteira ao longo da Síria com a Turquia, numa ofensiva visando aquele grupo militante. A ocupação de controle da localidade Tal Abiad pode cortar uma via essencial para os combatentes e os seus abastecimentos. Milhares de sírios fugiram à antecipação dos combates ao longo da fronteira norte face ao avanço dos elementos curdos. Um porta-voz da milícia curda encorajou os potenciais refugiados a mudarem-se para cidades do interior, tal como Azakak, em vez de abandonarem o país. Recordamos o principal tema do dia. Polen indicou estar a negociar com os Estados Unidos instalação permanente de equipamento militar norte-americano dentro da sua fronteira, parte de um plano para o reforço do leste da Europa e dos Estados do Báltico para dissuadir uma possível invasão russa. O ministro da Defesa da Polónia indicou que o plano prevê que os Estados Unidos instalem tanques de combate e outro equipamento militar na Polónia. Um tribunal sul-africano proibiu temporariamente o presidente do Sudão de sair do país na sequência de um pedido de detenção pelo Tribunal Penal Internacional. O governo sudanês assegurou que a visita do presidente Omar Bashir à África do Sul decorre normalmente e que ele regressará a Khartoum depois da cimeira da União Africana. Três senadores do Partido Republicano encontraram-se no sábado com entidades superiores cubanas em Havana, tendo um dos legisladores indicado que a abertura de uma embaixada dos Estados Unidos naquela ilha estava iminente.
O Mundo é Notícia aqui na Voz da América, emissão em português, domingo 14 de junho. Em nome de todos, votos de continuação de um bom domingo. Não se esqueça que pode seguir em direto na internet voaportugues.com.
Amigos ouvintes, em alguns países já pode ouvir a Voz da América no seu telefone. Esta é uma iniciativa que vai facilitar imenso ouvir os programas da Voz da América. Chama-se Rádio pelo Telefone e é uma parceria da Voz da América e da Radio Now. Está a funcionar já em 4 países: Canadá, Brasil, Inglaterra e Portugal. Assim, os ouvintes que residem nestes países podem marcar um número local e escutar as emissões da Voz da América em português e o preço é apenas de uma chamada local. Então vamos aos números. Se vive no Canadá, marque 1-712-432-5820. Se vive no Brasil, marque 11-4040-4618. Se vive em Inglaterra, marque o 203-519-1337. Se vive em Portugal, marque 21-115-3269. Esperamos que esta nova opção de escutar a emissão pelo telefone lhe agrade. Caso opte por esta maneira de ouvir a Voz da América, diga-nos o que pensa, como escuta, todos os pormenores, a qualidade da emissão, etc. Escreva-nos para voaportugues@gmail.com.
Esta é a Voz da América, chegou agora do nosso consultório médico. As perguntas à doutora Nídia.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde, temas de saúde pública, do interesse de todo o nosso auditório. Assim esperamos, não é, doutora Nídia? Como está?
Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de problemas com os intestinos. Vamos falar, prestem atenção a este nome, ascaridíase. E a ascaridíase
são por ascaras.
Que se manifesta no intestino. Doutora Nídia.
Então, ele é uma infecção do intestino delgado por elementos, geralmente com poucos sintomas ou nenhum. O primeiro sinal reconhecido de vezes por boca e por nariz. Alguns pacientes têm manifestações pulmonares, pneumotites e síndrome de Lonsa, causado por migrações larvais, que se caracteriza por sibilância, tosse, febre, agravar pela deficiência nutricional. Deixe-me mortais.
Doutora Nídia. Dura
obstrução intestinal por um cúmulo de, especialmente nas crianças, a obstrução é de uma víscera oca, como o conduto biliar, o conduto pancreático e o apêndice por uma do adulto. O diagnóstico faz-se mediante a identificação do ovo das caribias, às vezes vermes nos adultos expulsados no ânus, na boca e no nariz. No nariz é muito especial e coisa, porque pode levar a uma intoxicação por ascaribias. Os gusanos no intestino podem observar-se por técnicas radiológicas e o ataque aos pulmões pode confirmar-se pela identificação da larva ascaris de material lavado no suco gástrico. Ascaribia lombricoides tem um grande redondo que infeta o intestino do homem. O seu parasito, semelhante aos cercados, às vezes infeta o homem. É comum expender em todo o mundo, com maior frequência nos países tropicais e úmidos, nos quais prevaleçam a população superior a 50% da população que pode ser afetada. A prevalência e a gravidade de infecção podem ser o máximo em meninos de 3 a 8 anos.
Doutora Nídia, deixa-me lhe fazer uma pergunta. É isto quando nós falamos lombrigas? Estamos a falar dessa...
É lombrigas. Os reservatórios são pessoas infectadas com ovos de escaribias em na terra. O modo de transmissão, por ingestão de ovos infectantes, procedentes do solo contaminado, que às vezes o homem é um produto da contaminação da terra e contém os ovos infectantes. As infecções graves nas crianças podem ser resultado de ingestão dos pés e sapatos e depositado em casa e meios de substâncias como a ingestão de ovos infectantes. Os ovos chegam, às vezes, a ser depois passam por uma fase embrionária de desenvolvimento nas temperaturas cálidas durante meses e anos na terra mais adequada, né? Eles ficam em terra mais adequada, terra úmida. E os ovos penetram na parede intestinal e chegam aos pulmões por meio do aparelho circulatório. As alvas que se desenvolvem com pulmões de 9 a 10 dias podem se infectar e passam aos alvéolos. Ascendem à traqueia e são demitidos por chegar ao intestino delgado, de onde fazem-se amadurecer e aparece começar uma postura de ovos de 45 a 60 dias depois de ingestão. Os ovos expulsados pela mulher grávida saem nas fezes. Os ovos que são expulsados pela hembra grávida saem nas fezes.
Qual é o período de incubação? Por exemplo, portanto, isto apanha-se através das fezes, liberta-se através das fezes das pessoas contaminadas. Qual é o período de incubação quando, por exemplo, se apanha aqui? Quando aquilo
dos ovos férteis durante 2 meses depois da ingestão de ovos embrionários. Então, durante 2 meses ele está num período de transmissibilidade.
Portanto, que ainda é um período bastante grande.
Muito grande. Dura entre os intestinos, os vermes de adultos com dados, os quantos de adultos que vivem em mais ou menos 8 meses, é assim a máxima dos vermes menores de 18 meses. A EMBA pode produzir 200 mil ovos por dia.
O que é imenso, doutora Nídia.
Imenso. E os coisos embrionários em meio favorável podem ser viáveis em solo durante anos.
Doutora Nídia, portanto, é assim, com 200 mil ovos diários, com não sei quanto tempo, 2 meses em que está, por assim dizer, ativo, que ficam no solo, isto é uma doença que dá, quanto mais não seja, febre. O que é que as pessoas que têm as lombrigas, né, às vezes as pessoas podem ter e nem se apercebem, o que é que se sente, doutora Nídia? Quais são os sintomas?
Não tem sintomas nenhums. Os sintomas são quando é a gravidade para os pulmões, dá pneumonites e a pessoa fica com febre, dificuldade respiratória. Os lombricoides estão nos pulmões, isso é a maior complicação. Vêm pela boca e saem pelo nariz, isso é a maior complicação.
Portanto, aqui fazer um exame às fezes é essencial, não é?
Exatamente. Medidas preventivas é necessário não subestimar as infecções dos meios adequados para a eliminação apropriada nas fezes e evitar a contaminação do solo em zonas muito cercanas de casas, especialmente em lugares de jogo de crianças. Em zonas onde os meninos vão usar futebol, nós temos que evitar a contaminação, porque eles têm que ser vistos, os meninos. Porque dá-se de 3 a 8 anos, muito. Eu lembro-me que houve um sobrinho meu que teve que fazer uma operação nos intestinos porque ficou um rolhão. Acho que é lombricoides, não existe intestinos.
Portanto, doutora Nídia, para além, por exemplo, para além da cirurgia, não é? Que é uma intervenção já bastante, bastante problemática. Doutora Nídia, por exemplo, quando alguém aparece com estes problemas lombrigas, podem ser tratados sem ter uma cirurgia,
nas
não é?
Nas zonas rurais, constroem-se latrinas de forma tal para evitar a disseminação dos ovos da áscara por deságua e outras formas. A transmissão das fezes do homem para o homem é um uso ulterior como fertilizante, possivelmente, não destrói todos os ovos. Porque as pessoas podem tomar coisa, mas não destrói todos os ovos. Temos que fazer educação a todas as pessoas que não têm retretos. Temos que instalar a prática de hábitos satisfatoriamente higiene por parte das crianças, em particular, lavar as mãos antes de comer e manipular alimentos. As zonas endémicas, temos que proteger os alimentos da sua sociedade que pode causar o piso, deve ser ingerido, salvo seja lavado, o novo e o volto a cozer. Isso quer dizer que os alimentos têm que ir a uma cozedura antes de serem... Isso é um controle preventivo.
Então, tentando ser
de educação de pessoas que usam retretes, instalar a prática de hábito suficiente de higiene para lavar as mãos, particularmente nas crianças e crianças em idade escolar, e em zonas endémicas, proteger os alimentos da sujidade e todo o alimento que está caído no piso, que caiu no chão, não
fica
deve
no chão.
Ser ingerido, salvo se seja lavado de novo e posto a cozer.
E, doutora Nídia, eu entendo aqui que cuidados sanitários, higiene sanitária é essencial e às vezes caiu no chão e a gente vê as crianças apanham ou as crianças andam com as mãos no chão e põem à boca e assim se apanha muitas destas doenças. E lombrigas a gente pensa que são só aqueles bichinhos que não faz mal, mas é muito mais complicado, doutora Nídia. E pronto, vamos despedir-nos por hoje, vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, a votos boa saúde para todos e também para si, doutora Nídia.
Obrigada, vai o meu beijinho.
Amigo ouvinte, este espaço que é dedicado especialmente a todos aqueles que nos escutam e nos acompanham. Daniel Steski tem um convidado especial hoje.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steski e hoje eu vou conversar com o angolano Angelino Kasusuma. Ele está em Luanda, na capital. Olá, Angelino, tudo bem?
Sim, tá tudo bem, obrigado. E aí?
Muito bem, obrigada. Olha, a gente, né, toda semana conversa com os nossos ouvintes, com os nossos seguidores, né? E você, a gente conversa com você no WhatsApp. Desde quando que você conversa com a Voz da América pelo WhatsApp?
Acho que já comunico com a Angola Falação, com a VOA Português no WhatsApp, acho que já faz há um mês.
Ah, que bacana. E como é que você descobriu a gente no WhatsApp?
Bom, é que eu sou muito atualizado, gosto muito de ouvir noticiário, principalmente do Angola Fala Só, das sextas-feiras, quando temos os nossos convidados angolanos que vão lá e a gente lá faz perguntas e eles respondem para nós. Então consegui o número deles por intermédio de uma gravação que lá teve, além disso baixei muitas gravações, então consegui o número do VOA Português e consegui adicionar pelo WhatsApp também.
E você tem 20 anos, né? É estudante de petroquímica. Quero saber, assim, como é que você se interessou, assim, quando é que esse interesse pelo petróleo aí, pelo gás, começou com você, assim, como é que você chegou a escolher esse curso na universidade?
Primeiro eu tinha o sonho de ser piloto. Então, como as possibilidades não permitiram de fazer a pilotagem, então a minha segunda opção foi ser um engenheiro de petróleos.
Ah, sim,
graças a Deus deu certo, no médio comecei a fazer petroquímica. E agora, depois de terminar o médio, então na faculdade, continuei a fazer perfuração e produção de petróleo e gases.
E você estava me contando antes de a gente começar a gravar, né, que você vai terminar o curso no ano que vem.
Sim, sim.
Você acha que você vai sair já empregado, já com um emprego, logo depois que você terminar a universidade?
Bom, felizmente eu tenho boas qualificações de notas e, além disso, já tenho tido muitas propostas de muita gente que quer trabalhar comigo. E acredito que quando terminar mesmo, terei já emprego garantido.
Excelente. Olha, e você também trabalha como desenhador, não é?
Sim, desenhador, AutoCAD, trabalho com AutoCAD.
Isso, conta um pouquinho pra gente aí o que você desenha. Isso é um trabalho que você tem, além de ser estudante na universidade?
Sim, trabalho numa empresa de americanos que é o Arlen Parsons. Sim, e essa empresa tem a ver com... Trabalhamos prestação de serviço com coisas petrolíferas. Sim, fazemos o desenho de algumas de muitas tubagens que são assim, por exemplo, a Sonangol, que é alguma coisa assim. Nós fazemos o desenho, depois é levado para a fábrica e a fábrica cria ou faz aquilo que a gente desenha.
Uhum.
Com todas as medidas. Então é isso aí, no meu trabalho.
Continuando aí no ramo da petroquímica, você quer trabalhar no mar, né? Não quer ficar em terra de jeito nenhum, não é verdade?
Não, quero trabalhar em offshore, quero trabalhar mesmo no mar, para ver o nosso petróleo angolano a ser mesmo extraído por mim angolano também.
boa ideia. Tem, assim, alguma recomendação, algum conselho aí para outros estudantes que ainda estão aí, né, no ensino médio, né? Você tem, assim, algum conselho para eles, assim, para poderem se preparar melhor para eles irem para a universidade?
Bom, o conselho que eu tenho para eles é o seguinte: acho que é muito, mas acho que o tempo não vai permitir. É que nós não devemos desistir dos nossos sonhos, por mais que as possibilidades não permitirem, mas nós devemos lutar por elas mesmo. E não tem que se esforçar muito, porque fazer este ramo não é fácil, tem que se dedicar mesmo muito. Então tem que estudar mesmo muito para conseguir alcançar daquilo que eles querem, principalmente se quiserem fazer o ramo de petróleos.
Bom, isso é verdade, né? Eu vou dizer que não é só para ser engenheiro petroquímico, mas também nas outras profissões também. Ninguém faz sucesso da noite para o dia, né? Sem se esforçar, sem suar, sem realmente batalhar. E olha, Angelino, muito obrigada aí pelo seu conselho. Quero agradecer a sua participação aqui no Espaço do Ouvinte. E quero saber se você quer mandar um abraço aí para sua família, para os seus amigos.
Primeiro abraço vai para os meus pais, que são o Ernesto José Cassuma, a Silvana Emília Gervasa Merco, para todos os meus irmãos, para a minha noiva, a Manelza Cavendi, e para todo mundo que me conhece. E obrigado a vocês, a Rádio da América, a VOA, e vou continuar sempre a ouvir o vosso programa, porque gosto muito. E para poder, assim, gostei dessa oportunidade que me deram de poder falar convosco. E eu vou esperar pela próxima ligação para poder participar novamente.
Gostaríamos de recordar a todos os amigos ouvintes que podem deixar seus comentários às matérias que transmitimos diariamente e que publicamos na nossa página na internet voaportugues.com. Recordamos que não serão publicados comentários insultuosos ou difamatórios. Gostaríamos, ao mesmo tempo, de vos convidar a escreverem, dizerem o que acham do nosso trabalho, do trabalho dos nossos correspondentes, das histórias que gostariam de ver cobertas pela Voz da América. E agora, vamos à música.
Yeah. mar. Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado ao meu já pegado lhe deu fome de amor. Milongo de amor. Que a vejo, me lembro do beijo que lhe roubei junto ao mar. Jurava marimba, caía cacimba, espreitava o luar. Seu rosto sorria pra mim e pedia milongo e calor. Seu corpo molhado ao meu já pegado lhe deu fome de amor.
Assim concluímos mais uma emissão da Voz da América em português, domingo 14 de junho. Para todos os votos de um bom resto de domingo, marcamos um novo encontro amanhã, segunda-feira, no mesmo horário, com as principais histórias de África e do mundo em português.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.